Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um dos presentes. Cumprimento os nossos vereadores. Muito obrigado pela presença de cada um. Justificar a ausência do vereador Cassim, o qual justificou a mesa diretora sua ausência. Cumprimentar o Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis. Dr. John, procurador do município. Dr. Cláudio, muito obrigado pela presença do senhor, Dr. Cláudio. Dr. Lucas, Nilson do Ferro Velho, muito obrigado pela presença do senhor. O vereador Marquinhos também havia justificado. Eu mencionei só porque eu olhei para ali e não olhei para aí. Então, o Marquinhos também justificou sua ausência, está para Goiânia. Que Deus abençoe o trabalho de cada um de nós, vereadores. Solicita a secretária se acorda o regimental.
Sim, há número legal. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313, em regime de urgência urgentíssima, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, requerendo-lhe que seja realizado o asfaltamento da Rua Girassol e uma parte da Rua das Margaridas no bairro Rio das Pedras, considerando que as duas ruas citadas estão na terra batida e no período chuvoso tem gerado transtornos aos moradores do bairro, pois a tendência é a formação de buracos e erosão, além de alagamento e acúmulo de barro. Sendo assim, solicito do Poder Público urgência no atendimento deste. Nestes termos, peço e espero a aprovação. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313 em caráter de urgência urgentíssima, que oficie o secretário de Urbanismo solicitando do mesmo que providencie mais uma lâmpada no poste de luz da Rua das Flores, com a esquina com a Rua 6, ambas no bairro Flamboyant, e que a mesma seja fixada, virada para a Rua das Flores, considerando que durante a noite a rua permanece muito escura, causando medo aos moradores. Nestes termos, peço e espero aprovação. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313 em regime de urgência urgentíssima, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, requerendo um ônibus ou uma van, para que o veículo fique à disposição para realizar viagens para Goiânia, levando pacientes para a Casa de Apoio de Quirinópolis, localizada naquela cidade, quando o ônibus que já é destinado para este fim estiver lotado. Justifica-se este em consideração ao intenso fluxo de pacientes que precisam deslocar-se de Quirinópolis até a capital para fazer exames ou consultas. Todavia, não possuem poder aquisitivo suficiente para arcar com as despesas do transporte. Sabe-se que a Secretaria de Saúde, gerida atualmente pela vice-primeira-dama, senhora Sueli Borges Pereira, tem realizado um trabalho de apoio constante e efetivo para essas pessoas, deixando à disposição ônibus para transporte dos pacientes que fazem tratamento em Goiânia e mantendo em bom funcionamento a casa de apoio. Ocorre que um ônibus só não tem sido suficiente, pois muitos pacientes não estão conseguindo vaga em virtude de estar sempre lotado. Por isso, se uma van estivesse disponível para atender nessa ocasião, solucionaria o problema. Nestes termos, peço e espero aprovação. André, enfermeira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz a regulamentação desta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313 em regime de urgência urgentíssima, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, com cópia para a Secretária de Assistência Social, solicitando a realização de um estudo no sentido de viabilizar a construção de um núcleo de reabilitação do idoso com piscina e equipamentos na Associação das Mocinhas e Mocinhos de Ontem, pois esta medida aumentaria a qualidade de vida dos idosos, considerando que a reabilitação, além de ajudar a curar muitas doenças ósseas, mentais e circulares, ainda previne que novos problemas de saúde apareçam. É importante que a Secretaria de Assistência Social e a AMO façam esta parceria, pois os idosos merecem esse carinho especial. Além do mais, o Centro do Idoso Tiana Gonzaga poderia servir de espaço para vários eventos da assistência social. Por isso, solicitamos que este requerimento seja olhado com carinho. Nestes termos, peço e espero a aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação desta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313 em regime de urgência urgentíssima, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, solicitando do mesmo que seja realizado um estudo para considerar a substituição da cesta natalina por um acréscimo no salário do servidor no valor de uma cesta básica. É sabido que é tradicionalmente entregue anualmente cestas básicas natalinas aos servidores públicos municipais, todavia nem sempre todos os servidores podem comparecer. Por isto, caso fosse revertido a cesta básica por dinheiro acrescido no salário, os servidores poderiam certificar que todos seriam contemplados e poderiam usar o dinheiro para comprar aquilo que necessitam para a manutenção do seu lar. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, os vereadores que subscrevem vêm perante Vossa Excelência, amparados no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação no plenário em regime de urgência urgentíssima. Se aprovado, seja oficiado o senhor Gilmar Alves da Silva, prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de Urbanismo e Obras Públicas. O presente requerimento se justifica na urgente necessidade de realizar a fixação de grelhas de escoamento de água nas bocas de lobo da cidade, considerando que não há nenhuma proteção que vede a passagem de lixo de forma geral, animais ou até mesmo pessoas ou veículos pequenos. Agora, no período chuvoso, o perigo é maior, pois a enxurrada desce tão forte que pode derrubar pessoas e, na pior das hipóteses, pode ocasionar um acidente. Ademais, a fixação das grelhas previne o entupimento das bocas de lobo em razão de acumulação de lixo. Solicitamos que as obras iniciem-se pelos bairros Talismã e Jardim Vitória, onde as bocas de lobo são maiores e mais perigosas. Na certeza de contar com os pares, peço e espero a aprovação. Dalma Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Marcos Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, os vereadores que subscrevem vêm perante Vossa Excelência, amparados no artigo 238 do Regimento Interno desta Casa, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário em regime de urgência urgentíssima. Se aprovado, seja oficiado o senhor Gilmar Alves da Silva, prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de meio ambiente. O presente requerimento se justifica na urgente necessidade de elaboração de um plano municipal de contingência, visto que a vocação econômica agroindustrial do nosso município oferece riscos de emergência ambiental. A segurança de nosso solo e mananciais é responsabilidade direta da administração municipal, que deve garantir a supremacia do interesse público sobre o interesse particular e salvaguardar a proteção dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, os proprietários de imóveis urbanos ou rurais, pessoas físicas ou jurídicas, são solidariamente responsáveis pela preservação e conservação do meio ambiente. Suas atividades de exploração econômica dos recursos naturais devem ser pautadas pelo princípio da sustentabilidade, que garante o direito às futuras gerações de usufruírem destes mesmos recursos. Além disso, é imperativo que sejam responsabilizados os que causarem qualquer dano ao meio ambiente, que arquem com os custos da reparação de possíveis incidentes causados por suas atividades, seguindo o princípio do poluidor-pagador, já sedimentado no ordenamento jurídico nacional. Dalma Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis.
Solicita a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 94ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 8 dias do mês de novembro de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os requerimentos de número 193 e 194, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 195 e 196, de autoria do vereador Marcos Túlio Barroso, 197 e 198, de autoria dos vereadores Dalmo Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis. Lidas as moções de números 47, de autoria da vereadora Dagmar André de Oliveira, a qual parabeniza o senhor Elias Cândido Ferreira pela passagem do seu aniversário no dia 6 de novembro. 48, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, a qual parabeniza a senhora doutora Rita Eliene dos Santos, médica da rede pública, pelos relevantes trabalhos prestados na Unidade Básica de Saúde Milton Bento. Foram lidos os pareceres das comissões competentes e jurídicos favoráveis à aprovação do projeto de lei 26 e projeto de lei complementar 009. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Colocados em segundo turno de discussão e votação, os projetos de lei do Poder Executivo de número 22, o qual dispõe sobre revisão da Lei 3.257/2017 do Plano Plurianual do Município de Quirinópolis para o período de 2018 a 2021 e da outras providências. 22A, o qual estima receita fixa despesa do Município de Quirinópolis para o exercício financeiro de 2019. Aprovados por unanimidade. Colocado em segundo e último turno de discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo de número 008, o qual acrescenta o parágrafo único, inciso 1, no artigo 2º da Lei Complementar 35/2013 e contém outras providências. Aprovado por unanimidade. Colocado ainda em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo 009, o qual altera perímetro de expansão urbana e contém outras providências, aprovado por unanimidade. Na sequência, foi colocado em primeira discussão e votação o projeto do Poder Executivo de número 026, o qual autoriza o município a receber doação de imóvel e contém outras providências, aprovado por unanimidade. Na sequência, foram colocados em primeira discussão e votação os projetos de decreto legislativo de número 018, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Raoni Ribeiro Guedes Fonseca Costa e contém outras providências. Momento em que a vereadora e a autora do projeto solicitou que fizesse a leitura do histórico do homenageado, o que foi de pronto atendido. O mesmo foi discutido pela autora 019, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Cláudio César Lourenço de Matos e contém outras providências. 020, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino à senhora Lívia Patrícia Bruno Maia e contém outras providências. Discutido pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. 21, qual concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Francisca Vale de Lima e contém outras providências. Momento em que o senhor presidente convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária no dia 13 de novembro de 2018, às 8 horas, no local regimental, para esgotar o projeto de lei 025. Na sequência, os referidos projetos foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 189 a 192. O requerimento 192 foi discutido pelos vereadores Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, Márcio Pereira de Oliveira e Nicolina Maria da Costa Pereira. 191 discutido pelos vereadores Marcos Antônio Cabral e Dagmar André de Oliveira. 189 discutido pelos vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira e Oscar de Lima Pires Júnior. 190 discutido pela vereadora Dagmar André de Oliveira. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Márcio Augusto Lemos Xavier e Nicolina Maria da Costa Pereira. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 9 de novembro de 2018, às 8 horas, local regimental, para constar lavra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo com a redação da ata, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação projetos e requerimentos.
Projeto de Lei do Executivo 026, o qual autoriza o município a receber doação de imóvel e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 026. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo 018, da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Raoni Ribeiro Guedes Fonseca Costa e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Nicolina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo do vereador Marcos Cabral, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Cláudio César Lourenço de Matos e contém outras providências.
Bom dia. Vamos à biografia do seu Paulo. Seu Cláudio. Cláudio César Lourenço de Matos, natural de São Joaquim da Barra, estado de São Paulo, nascido em 20 de dezembro de 1965, filho de Sebastião Lino de Matos e Elzira Lourenço de Matos. Aos 18 anos de idade, foi estudar no Colégio Anglo de Uberlândia. No ano seguinte, é aprovado no respeitado curso de odontologia da Universidade Federal de Uberlândia. Aluno dedicado, formou-se no final do ano de 1988. Mudou-se para Quirinópolis em março de 1989, contratado pela Prefeitura Municipal de Quirinópolis. Iniciou sua atividade de cirurgião dentista numa unidade móvel, Kombi adaptada como consultório móvel, onde prestava serviços em Quirinópolis, Govelândia, e nas áreas rurais das mesmas. Lembrando que nessa época, Govelândia ainda era emancipada de Quirinópolis. Neste mesmo ano de 1989, começou a trabalhar também no ambulatório odontológico da cooperativa Agrovale, atendendo os cooperados e seus familiares. Atendeu na referida cooperativa até o início de 1994, onde prestou um serviço de excelência. Em 1990, foi aprovado no concurso público municipal da Prefeitura de Quirinópolis, tornando-se funcionário efetivo da Secretaria Municipal de Saúde de Quirinópolis. Nessa época, começa a trabalhar no consultório odontológico, fixo instalado no Hospital Municipal da Prefeitura, onde permaneceu até o final de 2012. A partir de 2013, vai trabalhar na Unidade Básica de Saúde Antônio Alvim, UBS-6, onde trabalha atualmente. E lá se vão quase 30 anos dedicado à Prefeitura de Quirinópolis, prestando com muito amor e dedicação os seus serviços de cirurgião, dentista à população quirinopolina. Trabalhou também por mais ou menos 3 anos no extinto IPASC, Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários da Prefeitura de Quirinópolis, atendendo seus funcionários e familiares. Desde meados de 94 até os dias de hoje, atende no CIS, Centro Integrado de Saúde, Clínica Odontológica Particular, onde presta serviços de excelência em odontologia à população de Quirinópolis e região. Casado com Lara Patrícia Sandri desde 1998, com quem tem 2 filhos, Gabriel Sandri Matos e Camila Sandri Matos. Parabéns, Claudinho.
Com a palavra, o nobre colega vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores. Quero aqui cumprimentar o Dr. Cláudio, que sinta todos cumprimentados aqui na Câmara. Dr. Cláudio, para mim hoje, na condição de vereador, é questão de honra eu te oferecer esse título. Desde quando você chegou a nosso município, sempre a gente identifica com as pessoas, né? E logo já identifiquei com a sua pessoa, né? E fui um dos primeiros pacientes quando você chegou a Quirinópolis, né? E a sua trajetória que me levou a fazer esse título, a sua trajetória de trabalho, de serviço prestado para o nosso município, né? E também você, a sua família, né, foi toda constituída aqui no município de Quirinópolis, né? A Lara, que é nossa colega aqui na Câmara, né? Seus filhos, todos quirinopolinos. Então, para mim, é uma grande honra de estar oferecendo esse título. Lembro ainda daquela Kombi, né, odontológica, que na época, quando você ia a Govelândia, nem asfalto tinha, era estrada de terra, né? Lá era distrito de Quirinópolis. Então, na zona rural, né? Depois se foi para, prestou serviço também na Grovale, né? No antigo IPASC, né? E atualmente está na UBS-6. E também tem o consultório CIS, né? Onde você trabalha também. Então, eu fico agradecido e pedi a Deus que te ilumine, né? A sua vida, o seu caminho. E que tenha todos um bom dia. Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto de decreto legislativo de autoria do nobre colega vereador Max Cabral. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, pares vereadores, vereadora, assistência que muito nos honra com a presença de todos vocês aqui hoje, assessores, funcionário. Hoje o Nilson aqui, meu amigo, brigamos, nós é amigo. Doutor Lucas, o Álvaro, doutor Cláudio, o senhor que hoje está aqui conosco. Eu não poderia dizer, deixar de falar um pouco, referente a esse digno de grandeza projeto de cidadão quirinopolino, é o doutor Cláudio. Quero parabenizar o nobre colega Cabral, né, por esse reconhecimento e dizer que eu também, como vereadora, Cláudio, eu te devo muito, eu te admiro muito, porque quando eu estive como secretária da saúde, o Cláudio foi o nosso coordenador da saúde bucal. Tudo que nós trouxemos naquele período, o CEL, foi projeto o doutor Cláudio com a gente na secretaria, na nossa equipe. Quando nós começamos a Saúde em Movimento, também o doutor Cláudio estava conosco nesse projeto. E eu não posso deixar de cumprimentar meu amigo, meu irmão, seu Flávio, que tem, que tem acompanhado a nossa vida, da minha família, da minha trajetória profissional, aonde nós estamos, é aquela família, aquela irmandade, né? E dizer assim, doutor Cláudio, que eu sou muito grato ao senhor. Admiro muito pela postura profissional, ética, que você realmente possui. É, na sua unidade de saúde, como diz o Cabral, desde a Kombi, né, que eu me lembro, na sua unidade de saúde ali no Antônio Alvim, a comunidade ali te adora, te respeita, porque você realmente, naquela equipe, presta um serviço de qualidade. E assim também, já na família, junto com a Lara, com seus dois filhos, Dona Neide e seu Batista, são pessoas assim, que a gente admira tanto, 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 que faz parte de toda a nossa história aqui de Quirinópolis. Dizer que eu estou muito feliz, viu, Cabral? Parabéns, doutor Cláudio, eu te devo muito. Muito obrigado, sou grato a todo o seu trabalho prestado, a toda a ajuda, a toda a assessoria que você esteve conosco quando eu estive como secretária de saúde. Fomos inúmeras e inúmeras viagens em Goiânia, né, buscando projetos com a sua assessoria. Muito obrigada. O município te deve muito. Eu acho que nada mais justo do que realmente você ser um cidadão quirinopolino devido ao cumprimento de todo o seu trabalho, o seu reconhecimento e da gratidão que Quirinópolis tem por você. Muito obrigada.
Continua em apreciação o projeto de decreto legislativo de autoria do nobre colega vereador Max Cabral. Com a palavra, o nobre colega Valdivino Duarte Oliveira.
Senhor presidente, peço permissão para falar sentado. Cumprimentar aqui o nobre colega vereador, imprensa falada e escrita. Quero aqui cumprimentar o Nilson, viu, Nilson? Muito obrigado pela presença, o Álvaro, aquele, né, o João, ao Flávio. E parabenizar o vereador Cabral por esse título, Cabral. Doutor Claudinho, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né, igual você falou, Deus da Kombi, que, né, que eu entrei na prefeitura em 78. Então, a gente acompanhou todo o trabalho dele desde o início, Claudinho, do seu trabalho, né, diante da prefeitura municipal. E eu pedi a palavra, eu não poderia deixar de te agradecer, né, pelo que você fez para mim, né, e minha família. E as pessoas que eu sempre te procurei para atender naquela unidade básica de saúde, e pelo profissional que você é. Então, você é uma pessoa exemplar, né, entre todos os funcionários da prefeitura, você é um deles. E eu te parabenizo pelo seu grande trabalho, pelo seu grande talento e sua experiência profissional. Que Deus te abençoe sempre na sua vida. Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto de decreto legislativo. Parabéns, doutor Cláudio. O senhor é uma pessoa que a gente orgulha em falar do senhor, tá? Pela simplicidade, pela humildade. Que dera se todo funcionário público fosse igual ao senhor. Tá? Parabéns pelo trabalho do senhor. Eu tenho orgulho de falar o que eu estou falando agora para o senhor. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado com todos os votos, viu, doutor?
Projeto de Decreto Legislativo 020, que concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Lívia Patrícia Bruno Maia e contém outras providências, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza.
Está em apreciação o projeto Decreto Legislativo. Só justificar a ausência da família, né, porque está a Goiânia acompanhando, a Lívia está acompanhando sua mãe, então, tratamento. Que Deus abençoe esse tratamento deles, que eles possam chegar aqui com saúde, com muita alegria no coração. Que Deus abençoe a família da dona Alba. Continue em apreciação. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. aprovado.
Projeto de decreto legislativo 021, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, que concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Francisca Vale de Lima e contém outras providências. Francisca Vale de Lima nasceu no dia 17 de outubro de 1930, no município de Picuí, estado da Paraíba. É filha de Severino Pereira Vale e Lina Emília Vale. Em 30 de dezembro de 1945, casou-se com Severino Ramos de Lima e desta união vieram os filhos Leuzemária, casada com José Caetano, Lurdimar, casada com Francisco Filho, Luzenilda, casada com José Jacinto, Gilce, casada com Jorge Luiz, Gislene, casada com Francisco, Terezinha, casada com José Miguel, Roberval, casado com Zilma, Robenilson, casado com Talmes. Em 1959, o senhor Severino Ramos deixou sua terra natal para morar em Uberlândia. Dona Francisca ficou com os filhos. O marido veio para Quirinópolis posteriormente com duas caixas de tecidos, com a esperança de vendê-los para trazer a família para viver consigo. Então, em uma semana, ele teria conseguido vender tudo. Conseguiu trazer toda a família, abriu seu comércio de tecidos, a Casa Ramos, na rua Rio Preto, onde permanece até hoje. Tudo foi muito sofrido, criar os filhos, educá-los e colocar o pão na mesa. Com a graça de Deus, os filhos de Dona Francisca sempre lhe deram um orgulho. Dona Francisca tem 8 netos, 17... Tem 8 filhos, 17 netos, 15 bisnetos e 2 tataranetos prestes a nascer. Dona Francisca e seu Severino viveram 59 anos juntos. Contudo, Severino veio a falecer em 2014. Porém, fizeram sua história em Quirinópolis, criaram sua família aqui e muito nos orgulha oferecer esse título de cidadania à senhora Francisca Vale de Lima.
Está em apreciação e com a palavra a nobre colega vereadora Andréa Enfermeira.
Bom dia, mesa presidente, aos vereadores, né, aos presentes aqui nessa manhã. O Nilson, né, Nilson, para mim é uma honra estar oferecendo esse título de cidadã para Dona Francisca, né? Ela não pôde estar aqui hoje por motivo de doença, né? Tadinha, está com pneumonia. Mas, assim, é uma grande honra, uma história muito bonita. A família de vocês foram, assim, transformada aqui, né? Tem 60 anos que eles trabalham lá, né, naquela loja. Solino faleceu em 2014, né, e ela deu continuidade, né, na luta. Uns filhos maravilhosos, né, uma família maravilhosa. Sou muito amiga do Dr. Ricardo, né, que é neto dela. E para mim é uma grande honra oferecer esse título de cidadã para Dona Francisca, tá? Que Deus abençoe, tá? Leva meu abraço para ela, para toda a família, e que Deus nos abençoe.
Continua em apreciação o projeto de decreto legislativo de autoria da nobre colega vereadora Andréa. Com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, eu não poderia deixar também de fazer as colocações, né, Nilson? Nós já fomos vizinhos desde criança. Ali nós morávamos na avenida, na Rua Baliza. Na Rua Baliza era a casa do meu pai, passava a casa do seu Adejar, e assim por diante chegava na loja, a Casa Ramos. Era a nossa casa, todo mundo junto. Tinha as encrencas de menino, mas nós éramos felizes, né, Nilson? Mas era bom. Então, a gente teve assim, uma amizade muito grande com o seu lindo Ana Francisca. Ela daquela maneira assim, enérgica, pai também. Mas os filhos, todo mundo foram trilhados no caminho da honestidade, do trabalho. A história é trabalho, né, Nilson? A história é honestidade, respeito. E eu quero parabenizar a nova vereadora Andréa. Esse reconhecimento é muito bonito, Andréa. Esse reconhecimento é muito verdadeiro, é muito assim puro, é muita gratidão. E a nossa cidade tem muito a dever a Casa Ramos. Realmente a Casa Ramos nasceu pequena, através, igual você falou, de poucas peças de tecido trazido pelo seu pai. E hoje, realmente, tudo que tem, tudo que fizeram, tudo que os filhos conseguiu através da Casa Ramos. Cresceu, cresceu com Quirinópolis, num momento difícil, eu lembro muito bem. É, não tinha muro, não tinha nada, os quintais eram tudo assim, livre, com cerca. E hoje a Casa Ramos acreditou e está aí no nosso município até hoje, vendendo com uma mercadoria de qualidade e é tradição. O que é muito importante é assim, se você não encontrar na Casa Ramos, você não encontra mais em outra loja, né, assim, Nilson? Então eu quero assim, também parabenizar a André e parabenizar vocês. Eu tenho uma consideração muito grande por vocês, como família mesmo. Até me ajudou muito na minha criação, eu pequena, fui criada sem mãe e a dona Francisca era muito conselheira. Tinha Coraci Xavier também, que me ajudou muito na minha vida. Obrigada, Andréia. Obrigada, Nilson. Eu sou, tenho uma verdadeira muito, assim, admiração por você também, que eu te conheci desde pequeno trabalhando, só trabalhando. Né? E que Deus abençoe sempre a dona Francisca na saúde. Tenho certeza, ela é muito forte. E Deus sempre esteve e vai estar com ela também na recuperação. Obrigada, Andréia, e parabéns.
Continua em apreciação o projeto de decreto legislativo de autoria da nobre colega vereadora Andréia Fermeira. Com a palavra o nobre colega vereador Valdivino Duarte Oliveira.
Senhor presidente, mais uma vez peço a permissão para falar sentado. Eu quero aqui parabenizar a vereadora Andréia por esse título. É uma pessoa que a gente conheceu, Deus, da época que eu entrei na prefeitura, em 78, Nilson. Né? Quem não ouviu falar da nossa, mais da nossa idade para cá, na Casa Ramos, né? Do saudoso Lino e da dona Francisca. Uma família de tradição, uma família exemplar, uma família trabalhadora, e acima de tudo, uma família que contribuiu muito para o crescimento de Quirinópolis. Leva meu abraço à dona Francisca, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? A gente sempre foi amigo, e a família merece o nosso reconhecimento e o nosso parabéns. Que Deus abençoe você e a sua família, né? Agradecer também ao João, que está presente aqui, né, João? Deus te abençoe você, tá?
Continua em apreciação o projeto de decreto legislativo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que requer que seja realizado um estudo com a finalidade de fazer um mapeamento dos pontos de ônibus dos trabalhadores da usina, a fim de fazer guaritas onde não tem.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, saber que já existem as guritas, nós sabemos, em vários pontos de Quirinópolis, né, já foram construídas as guritas. Mas acontece que acaba surgindo outros pontos formados em próprio em outros municípios. Aí o que que nós queremos? Nós precisamos, o pessoal tem me pedido muito, principalmente os moradores ali do bairro do Nico Bento, tem me pedido, e o pessoal que fica próximo da casa da Andréia, na rua Rio Preto, porque ali acaba formando um ponto. E com esse período chuvoso, acaba molhando, principalmente quem chega da usina no turno da meia-noite. Aí o que que acontece? Acontece que chegam debaixo de chuva ou que aguarda o embarque também debaixo de chuva. O que eles estão pedindo é o seguinte, junto em parceria com as usinas, que possam mapear novamente o secretário de urbanismo e construir novas guritas em parceria com a usina, demarcando assim, um ponto que pode agrupar aquelas pessoas, os trabalhadores. Outro ponto, porque acaba, a maioria hoje espera-se debaixo desse temporal que está de chuva. Então, aí eu peço até se todos os vereadores pudessem subscrever com a gente, porque é pedido dos trabalhadores, da usina, que estão pedindo isso aí, do Poder Legislativo e o Poder Executivo. Tá, senhor presidente? Eu quero cumprimentar aqui as agências comunitárias de saúde que chegaram aqui, né, André? E dizer a elas que o nosso agradecimento pela presença, o nosso respeito e a nossa admiração pelo trabalho de todos vocês. É o dia do senhor presidente.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita a construção de uma unidade básica de saúde no povoado de Denislópolis, com uma sala de internação e recuperação, sala de vacinação, consultório, sala de curativo e atendimento odontológico.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, esse requerimento também é a solicitação da comunidade do Tocozinho, né? Eu acho que agora ficou mais conhecida depois do filme do Bolinha, né, Andréia? Eu acho que realmente vai ter mais uns olhares diferentes. Mas é o pessoal lá, se vocês conversarem bem com o pessoal, eles assim, é difícil para nós que moramos aqui. Porque às vezes alguém passa mal. Isso eu ouvi da gente comunitária de saúde, principalmente da zona rural. Passa mal, nós não sabemos o que fazer naquele momento. E se construir ali uma unidade básica de saúde, que tenha uma sala de internação, que tenha um médico que vai mais diretamente para lá, para que possa ali ter a sala de vacinação, como acho que já tem, né, André? A parte odontológica. E uma sala também de recuperação naquele povoado. Se nós formos olhar lá, a gente vê que realmente merece esses cuidados da saúde na comunidade do Tocozinho. Por isso eu digo assim, e também se todos alguém quiser subscrever também esse requerimento, porque é a voz daquela comunidade que pede ali um atendimento de saúde mais próximo.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Dos vereadores Dalmo Machado Borges, Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita uma atenção especial no combate à dengue.
Está em apreciação o requerimento dos colegas vereadores. São vários, né? Não vou nem falar o nome, porque senão vai ficar algum sem. Com a palavra, o nobre colega vereador Márcio Oliveira.
Bom dia, senhor presidente, a todos os colegas, a comunidade aqui presente. Nós colocamos esse requerimento, devido à preocupação que eu acredito toda a comunidade e todos nós, com respeito à dengue. A dengue, ela mata. E nós temos que fazer a nossa parte, e toda a população também. Mas eu estava, assim que eu saí para atender uma pessoa ali, o Alexandre, que representa a saúde, também está ali de fora, e inclusive vai nos apresentar as camisetas que já fizeram para o manejo. Parece que já começou ontem, né, esse manejo. A gente não tinha essa informação, mas que bom que a prefeitura está atenta a esse problema, né? Então a gente já parabeniza a Secretaria de Saúde por já estar dando início a esse manejo, né? E a gente vai acompanhar para que esse manejo seja feito, né? Com eficácia para que nós possamos banir esse inseto aqui da nossa região. Muito obrigado.
Continua em apreciação o requerimento. A palavra, nobre colega vereadora Ives Laine.
Cumprimento a mesa diretora, nobre colegas vereadores, a todos aqui presentes. Primeiramente, eu quero parabenizar aos nobres colegas vereadores, né, de oposição pelo requerimento. realmente vocês estão de parabéns, porque assim, é uma causa preocupante, né? O que a gente tem certeza é que a gente não pode deixar esse mosquito nascer, né? Porque a gente sabe que esse mosquito pode tirar vidas, não é verdade? E só que assim, eu achei um pouco pesado quando no requerimento falou que o município praticamente abandonou as políticas públicas em função de prevenção contra o mosquito, né? E eu aqui, eu não vou nem falar como parlamentar e como vereadora de base do prefeito, eu vou estar falando como agente comunitário de saúde. Vocês todos sabem que eu exerço essa função também. E quero aproveitar a oportunidade e agradecer a minha coordenadora, a enfermeira Roberta, que se encontra aqui, minhas colegas agentes de saúde, Valéria, né, Maura, Daiane deve ter saído, e a Anilta. Por quê? É, a gente sabe que está em falta de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. O prefeito até tentou contratar, mas não foi possível porque o Ministério da Saúde não permite que contrate agente comunitário de saúde. Mas é, esse manejo ele já foi feito inúmeras vezes, se eu não me engano, mais de 20 vezes. E a gente tá, agora iniciou a mobilização no dia 7, vai até o dia 14. É, essa mobilização ela conta com o apoio dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, com uma equipe que está vindo agora de Rio Verde, já está aqui, né, trabalhando, que já se iniciou, e também conta com o apoio do Corpo de Bombeiros aqui do nosso município. Só a nível de informação mesmo, porque assim, ficou uma coisa como se não estivesse fazendo nada. E realmente está. Eu, como agente comunitário de saúde, eu faço o meu trabalho de agente comunitário de saúde, que é entrar na casa, deixar as pessoas informadas sobre o serviço disponível de saúde que tem, tanto na unidade como na Secretaria de Saúde. Mas, além disso, nós estamos indo um pouco além. Nós, agente comunitário de saúde, a gente também está fazendo o trabalho de agente endemias. A gente entra, vai lá no quintal, olha, orienta. Né? Claro que a gente tem que deixar claro que nós, agente comunitário de saúde, nós também não somos obrigados a pegar lixo no quintal de ninguém. Então, assim, teve um dia que eu cheguei numa casa, a mulher falou assim, ah, você veio catar o lixo do meu quintal? Eu falei, não. Não é meu trabalho tirar o lixo do seu quintal. Meu trabalho é te orientar. Né? Então, assim, eu queria só deixar isso claro, porque, assim, é, principalmente esse ano, é um ano que está chovendo bem mais. Então, os riscos triplicam, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, eu acredito que a culpa não é do prefeito. A culpa de tudo isso que está acontecendo, eu acredito que seja da própria família que não cuida do seu quintal, que não tem aquela educação e a higiene de querer cuidar do seu quintal. Então, eu acredito que a culpa, na maioria das vezes, é culpa do próprio morador. Né? Eu estou aqui, eu passo nas casas, eu oriento, e tem casa que eu vou lá, oriento, no outro mês eu passo lá, está do mesmo jeito. Então, assim, é, não estou aqui defendendo lado A nem lado B. Hoje eu estou falando como agente comunitário de saúde. Nós, agente comunitário de saúde, nós estamos fazendo esse trabalho. As áreas descobertas, nós também estamos indo para a área descoberta. Nós já fomos, né, meninas, várias vezes, deixar a nossa área e ir, porque não tem agente comunitário de saúde. Então, a gente precisa também que aconteça um concurso urgente, porque a nossa área está extensa, nós, agente comunitário de saúde, nós não estamos conseguindo, nós não estamos conseguindo fechar a nossa área em um mês, porque a gente tem que atender bem, tem que fazer um trabalho de qualidade. Mas eu só queria assim, esclarecer isso, que realmente não está abandonado, que nós estamos trabalhando. Muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento com a palavra a nobre colega vereadora Andréa Enfermeira.
Gostaria de cumprimentar a enfermeira Roberta, as agentes de saúde, tá? Sejam bem-vindas a essa Casa de Leis. Né, parabenizar a Ives pelas palavras, tá, Ives? Porque a minha equipe também, lá da UBS4, a equipe de agente de saúde, inclusive é, eu acompanhei várias vezes, ano passado, naquele que teve um índice bem menor de dengue, é, eu acompanhei elas em várias áreas descobertas, né, ajudei também, porque, como diz a Ives, não é uma preocupação só da rede pública, né, só dos agentes de saúde, é uma preocupação, é uma responsabilidade de toda a população, né, porque é um mosquitinho tão pequenininho que tira vidas, né, e é um mosquito que prolifera muito rápido. Então, enquanto as pessoas não se conscientizarem do quanto é perigoso, as pessoas ainda vão continuar tendo dengue, tendo óbito por dengue, né? Mas, assim, eu quero parabenizar os agentes de saúde pelo trabalho árduo, pelo o compromisso, né, com a sua tarefa, a sua função, fazendo as áreas descobertas. Nós já estamos aí com o terceiro manejo, né? Parabenizar nosso prefeito pela preocupação com esse período chuvoso, com as dengues, né, no combate a esse mosquito. Né, mais uma vez, parabéns, meninas, pelo trabalho. Tá? Eu estou acompanhando, estou lá no PSF, e se for preciso, eu também vou para a rua ajudar, porque é um compromisso nosso, da população, uma responsabilidade de todos nós. Né? Muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento dos vereadores Dalma Machado Borges, Oscar de Lima Piri Júnior, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira e Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita que seja promovida a doação de cestas básicas aos servidores ativos e inativos por ocasião do Natal.
Está em apreciação o requerimento. Com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadora, assistência que muito nos honra com a presença de vocês, hoje contando com a enfermeira Roberta, as agentes comunitários, saúde, tem um médico lá que é o doutor Vitor, no qual eu admiro demais também, né? E dizer assim para os nobres colegas que subscreveram esse requerimento, que essa vereadora também tive essa preocupação há uns meses atrás. Que os pensionistas, né, e que os aposentados recebessem também a cesta natalina. E aí, quando eu fui procurar, disseram para mim, olha, é na Kiprev. Aí eu falei com o seu Rafael. Falei, seu Rafael, a gente está pedindo antecipado, porque o clamor é geral. Quando na entrega da cesta natalina, para os que estão em ativa, os aposentados chegam cobrando de todos nós. E às vezes choram na nossa presença, porque realmente eles também trabalharam, né, e prestaram ao município o trabalho digno. E aposentaram ou são pensionistas por devida circunstância cumprida da tarefa. Aí ele disse assim, olha, realmente é uma questão que a gente pode até ver e ver esse estudo. Mas eu não sei se a dotação lá da Kiprev possa fazer esse pedido que você está fazendo da aquisição da cesta básica. Depois também eu não falei mais com ele. Eu acho que é o momento de a gente falar com ele, ver se ele estudou essa viabilidade. Mas é justo também que receba, sim. Eu sou a favor de quem aposentou ou quem é pensionista, que receba também essa cesta natalina, já que eu entendo que ela é um presente, né, que ela é significativa na data natalina e também que sejam contemplados. Eu vou, me comprometo de voltar até o senhor Rafael, até da sessão de dezembro, ver essa viabilidade, né? Até se alguém dispor comigo, Márcio, para a gente poder ver se há essa disponibilidade ou não e trazer para todos nós aqui dessa Casa de Lei. Muito obrigado.
Continue em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislane Geisa Paixão Oliveira, que solicita o asfaltamento da rua Girassol e uma parte da Rua das Margaridas, no bairro Rio das Pedras.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine, que solicita que seja colocada mais uma lâmpada no poste de luz da Rua das Flores, com a Rua 6, ambas no bairro Flamboyant, e que a mesma seja fixada virada para a Rua das Flores.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Andréia, que solicita que um ônibus ou uma van fique à disposição para realizar viagens para Goiânia, levando pacientes para a Casa de Apoio de Quirinópolis, localizada naquela cidade, quando o ônibus que já é destinado para este fim estiver lotado.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Andréia Enfermeira. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordem, se levantem. Aprovado.
Da vereadora Nicolina, que solicita que seja realizado um estudo no sentido de viabilizar a construção de um núcleo de reabilitação do idoso com piscina e equipamentos na Associação das Mocinhas e Mocinhos de Ontem.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Discute os dois.
Da vereadora Nicolina, que solicita que seja realizado um estudo para que seja substituída a cesta natalina por um acréscimo no salário do servidor no valor de uma cesta básica.
Está em apreciação os dois requerimentos da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
Senhor presidente, o primeiro... Porque a AMO ele tem um prédio que é um comodato com a prefeitura. E também junto com a gestão passada, com essa gestão agora, a nós foi possível fazer uma ampliação muito grande. Mas por ser uma entidade de idosos, solicita muito uma piscina com reabilitação, com água térmica, e solicita também um centro de reabilitação. Nós acabamos de receber aqui, né, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Nós precisamos muito, à chegada da idade avançada, que a reabilitação, a qualidade de vida, nos prolonga cada vez mais a nossa vida. E para isso, a gente sabe, já que lá é um comodato, se a prefeitura investir lá, na construção desse núcleo de reabilitação do idoso, pode sim a prefeitura utilizar daquele espaço, fazer uma extensão do programa Mais Jovem, Mais Idade, a prefeitura com extensão do CREC, né? Também lá junto na reabilitação, que ele possa ser aberto ao público. Né? Então é isso que nós queremos. Nós somos muito gratos porque a prefeitura, o prefeito, nos concedeu aquele comodato ali daquele prédio. Por isso a gente pede um estudo, e não foi fácil, a gente tentou colocar várias emendas. E a outro requerimento dessa vereadora, eu quero fazer uns cumprimentos à Viviane, né? Doutora Viviane, é veterinária, está hoje lá na vigilância sanitária. Seja bem-vinda a essa casa de lei. Né? O Peixinho que está aqui também, seja bem-vindo. O outro é o seguinte, eu acho que a semelhança, a semelhante àquele que a bancada fez, mas só que é para os ativos, que estão na ativa. Por exemplo, assim, é comum a gente ver, é muito bonito aquele cenário, e eu sei que o prefeito e a nossa primeira-dama quer fazer entrega pessoal para certificar, para desejar um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz. Mas acontece que naquela ocasião, muitas pessoas faltam demais. Aí as pessoas também vão em nome de outro funcionário para pegar a cesta. Não acho certo também que a cesta ela é destinada, ela tem o destinatário que é o funcionário público. E se ele fizer um estudo, realizar um estudo de que o mesmo valor, que é o valor da cesta básica, e que ele acresça como um tique, como um bom abono, um bônus, no contra-cheque do funcionário, vai ser destinado e todo mundo vai receber. A gente vê comum, quando passa o período da sexta, a sobra é muito grande. E as pessoas não vão buscar. Outras estão viajando, né? Outra, às vezes... isso, a Veronica está falando, só faz a entrega naquele dia. E se esse valor, se for R$100, R$200, R$300, o valor que for, faz um cálculo da cesta básica e dá aquele bônus ou um ticket para que a pessoa vá ao supermercado e faz a compra no valor, ainda agradeça o prefeito municipal, né, por essa tão grande importância, que vai receber ali a cesta natalina, destinatário próprio, sem ter nenhum intermediário. Então, essa é a vontade dessa vereadora. Se alguém quiser subscrever com a vereadora, fica à disposição, tá?
Continuo em apreciação os dois requerimentos da nobre colega vereadora. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam assentados, que discordem, se levantam. Aprovado.
Dos vereadores Dalmo Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita que seja realizada a fixação de grelhas de escoamento de água em todas as bocas de lobo da cidade, com atenção maior no bairro Talismã, Jardim Vitória e próximo ao Eldorado Tênis Clube.
Está em apreciação o requerimento dos colegas vereadores. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam assentados, que discordem, se levantam. Aprovado.
Dos vereadores Dalmo Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita que seja elaborado um plano municipal de prevenção, reparação e resposta rápida a emergências ambientais de qualquer natureza.
Está em apreciação o requerimento dos colegas vereadores. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordem, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais, que é 5 minutos para cada vereador. Então, tá com a palavra o nobre colega. Com a palavra o nobre colega vereador Marcos Cabral. Continua com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, eu reservei explicações pessoais. Hoje é a última reunião deste mês, né? Para desejar a todos que o mês de novembro seja muito abençoado para cada um, para os nossos assessores, todos funcionários dessa Casa de Lei, a Kênia, que cuida do nosso projeto, a Jerusa, que nos orienta, a Tamara, que cuida dos requerimentos, né? A Luana, que aqui vem nos assessorar, a Judite, que nos serve a nossa água, prepara o nosso café, eu esqueço o nome deles, o Richard, que está aqui dando assistência, e aqueles também que trabalham nos bastidores, né, para nos ajudar aqui. E vocês que estiveram aqui nesse momento, o Álvaro esteve a semana toda conosco, né, Álvaro? E o Nilson, em nome da mãe dele, nossos parabéns, doutor Cláudio, parabéns, todos vocês aqui. E quero dizer o seguinte, que não sei se chegou na mão de todos, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região, CREFITO, que fala do piso salarial. E a gente, quando vê isso, a gente fica até preocupado. Mas é um direito deles, né? Se cada categoria não buscar o seu piso salarial, não ter sua reivindicação, o que adianta as pessoas formarem? Que adianta buscar uma qualificação? A minha parceria, o meu apoio, eu não sei o que vai acontecer, quem vai tomar essa iniciativa, se é nós, se é o legislativo, se é o executivo, mas eu estou aberta à discussão. A gente vê bem longe, né, aquele aumento lá da magistratura, do Supremo, que vai descendo, né? E a gente vê na folha lá, o impacto é muito grande. Sou contra, não. Porque cada um que tem a sua formatura, cada um que luta, que serve, a gente forma para quê? Não é para continuar no mesmo, não. Né? Então eu quero, eu não sei quem entregou, foi o doutor Lucas, eu li atentamente aqui, vou levar comigo, não sei de quem é a iniciativa, mas terá sim o meu apoio. A todos os vereadores e vereadoras, muito obrigada pelo apoio e que Deus nos abençoe, Honorato, ali no som. E eu fico muito feliz, porque eu percebi que nessa reunião nós tivemos assim mais perto, uma assessoria, né? Foi nos respeitado mais a parte do projeto, o nobre presidente ali, o nosso presidente Edivaldo, acatou aquela ideia, o Márcio, o Oscar, todos nós. É esse o nosso trabalho que eu tenho certeza que os três vereadores propõem à nossa comunidade, além do respeito, do trabalho, é essa disponibilidade de trabalhar, de mostrar que estamos aqui para legislar, não em causa própria, mas legislar em benefício da nossa comunidade. Muito obrigada, senhor presidente, obrigada à mesa diretora e a cada vereador e assessor. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra, com a palavra a nobre colega vereadora Ives Lane.
Vou ser breve em minhas palavras, que eu sei que tem gente que está querendo ir embora. Quero só, assim, agradecer a presença de todos, né? Dizer que essa semana de sessão foi uma semana de sessão tranquila, que Deus continue nos abençoando aqui em nosso trabalho. E agradecer a presença do Sargento Zé Carlos, que se encontra aqui com a gente. Obrigada pela presença.
Com a palavra o nobre colega vereador Márcio de Oliveira.
Tá certo. Realmente nós recebemos esse... É um projeto, eu li o projeto, ele está bem elaborado. Eu acredito que seja do próprio Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região, assinada pelo Bruno Métri Fernandes, que é o presidente do CREFITA, é isso? E eu acredito e sou de acordo que todos os profissionais dessa área mereçam esse benefício, esse piso. Mas, infelizmente, não é prerrogativa dos vereadores. Isso aqui tem que chegar no prefeito e o prefeito mandar. Então, tem que procurar lá. E se chegar aqui, pode ter certeza que eu vou votar a favor. Obrigado.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Andréa Enfermeira.
Eu quero parabenizar, né, o Cabral pelo título de cidadão, doutor Cláudio. Parabéns, doutor Cláudio, merecedor desse título. Né, agradecer a presença do sargento, né, Zé Carlos, obrigada pela presença, minha irmãzinha Keire, tá, Viviane, tá, Viviane, seja bem-vinda, né, e só, obrigada, que todos tenham um bom dia, agradecer a Deus, né, por mais um término de sessão, graças a Deus foi de grande tranquilidade. E quanto a esse ofício, o Márcio acabou de falar, e eu também concordo que não só, né, a parte da fisioterapia, mas os demais profissionais também, a enfermagem, né, a odontologia, e os demais profissionais merecem sim um piso salarial. Mas assim não depende da gente, né? Mas se depender também da gente, com toda certeza tem todo o meu apoio. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos nobres colegas vereadores. Agradecer a presença de todos, que Deus abençoe cada um dos presentes. Pedir depois que os vereadores aguardem um pouquinho, o Alexandre vai falar algumas palavras no encerramento aqui sobre o manejo, né? Eu vou terminar e eu te passo. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 3 de dezembro, às 8 horas da manhã, local regimental. E já lembrando, né, da extra, terça-feira, às 8 horas da manhã, para nós esgotarmos as matérias, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos presentes.
Muito bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do nosso do presidente dessa casa, né, o presidente Edvaldo. Eu passei por aqui e pedi essa oportunidade só para poder passar para vocês, né, que nós estávamos fazendo paralelo à sessão aqui da Câmara, o lançamento, né, o lançamento oficial, a abertura do manejo, mas do terceiro manejo já realizado nessa gestão do Dr. Gilmar. Mas que os agentes já estavam aí trabalhando desde segunda-feira, né? Na segunda e na terça-feira, os agentes de combate à endemias, juntamente com os temporários, eles já estavam em treinamento, iniciaram as atividades na quarta e quinta-feira, e hoje fizemos aí uma abertura oficial, digamos assim, desse manejo. Então, fiz questão de vir aqui, passar isso para vocês. Vou deixar com o presidente Edvaldo uma camiseta que os agentes irão usar, que os temporários irão usar, e vou pedir, presidente, que, por favor, deixe uma com cada um dos vereadores. É somente uma lembrança, né? Para que vocês tenham, né, uma recordação aí desse momento. Esse manejo, inclusive, nós estamos fazendo ele diferente dos outros manejos que nós fizemos, né? Nós levamos uma proposta para o Dr. Gilmar de não fazermos aquele manejo onde nós contratávamos ali 50, 50 e poucos temporários e fazíamos um manejo catando lixo na cidade toda durante um mês. Né? Eu acho que essa questão de você ir tirar o lixo, né, não só eu, mas em contato e em conversa, em discussão com vários técnicos da Regional de Saúde, da FUNASA, de Goiânia, não tem eficiência, não tem eficácia, e o próprio índice de notificações e casos que tivemos aqui no estado e em Quirinópolis também, do período chuvoso do fim do ano passado até o início desse ano, comprovaram isso. Então nós estamos fazendo um manejo onde contratamos 15 temporários, esses temporários irão trabalhar durante 6 meses, dando suporte à equipe da FUNASA. Né, fizemos, inclusive, uma solicitação para que fossem colocados 15 homens, especificamente pelo trabalho, pela natureza do trabalho que é o manejo. Porque em determinada fase do manejo, nós precisamos fazer os bloqueios. Nos bloqueios, nós colocamos uma bomba costal no servidor, que ela é abastecida com combustível, com veneno, ela tem que ser manipulada com uma das mãos. Então, principalmente devido à característica climática do nosso município e esse peso, as mulheres não dão conta de realizar esse trabalho. Não foi por nenhum outro motivo que pedimos, né, esses 15 homens. Então foi pela eficiência, pela eficácia da natureza do serviço. Então estaremos aí agora nesse manejo, nesse terceiro manejo, fazendo um trabalho diferenciado. Durante 6 meses, a partir dessa semana, eles estarão reforçando. Então nós estaremos fazendo um manejo por mês ao longo desses 6 meses. Nós iremos fazer juntamente com essas movimentações que nós temos, trazendo os agentes comunitários da zona rural, utilizando os agentes comunitários da zona urbana, utilizando a colaboração e o serviço, e os excelentes serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, né, nós estaremos realizando um manejo em toda a cidade por mês. Então, nós acreditamos e temos aí a confiança e a convicção de que será um trabalho mais efetivo, mais eficaz, mais dinâmico, mais pontual no combate ao Aedes. Né? Então eu agradeço a oportunidade, não vou me alongar nisso aqui, só queria passar e comunicar a vocês, porque como as reuniões aconteceram juntas, simultaneamente, né, eu queria trazer isso ao conhecimento de todos os senhores vereadores, né, e os demais aqui presentes. Muito obrigado e me coloco à disposição na secretaria para qualquer outro esclarecimento que se faça necessário. Obrigado.